Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim e agora a gente traz aí para discussão um tema que gerou bastante polêmica aqui no site Notícias Agrícolas, que a gente postou uma reportagem, inclusive do Estadão Conteúdo, sobre os chamados custos de observância. Entre os custos de observância, que são custos relacionados para tentar minimizar, por exemplo, o custo total, efetivo total de um financiamento. E entre esses custos de observância, foram colocados aí os projetos técnicos, que são uma exigência na hora de você lá buscar o seu financiamento junto aos bancos. Isso causou uma repercussão bastante grande entre os engenheiros agrônomos, principalmente, participando aqui com a gente, mandando participações mesmo, comentando de que isso seria uma situação aí para ser debatida. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente convidou o Kleber Santos, que é presidente da Confederação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, e está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Kleber? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, para entender a importância dos projetos técnicos, entender o que está acontecendo, na verdade, e por que os projetos técnicos foram, de repente, aí classificados como penduricalhos, como é colocado na matéria aqui. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Nos ajude a entender, então. Primeiro, vamos entender a importância de um projeto técnico. Por que um projeto técnico precisa ser apresentado e, mais do que isso, por que a obrigação de apresentação de um projeto técnico diante da aquisição de um financiamento, por exemplo, é importante, Kleber? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Muito boa tarde a todos e todas. Bem, o projeto técnico é um instrumento essencial justamente para a devida aplicação dos recursos advindos de uma operação de crédito rural, né? Teria várias razões, vários motivos da importância do projeto elaborado por um profissional devidamente habilitado. Mas podemos citar, por exemplo, a primeira questão de que o projeto ele procura o projeto ele contém todo o conhecimento essencial, digamos assim, para, como eu falei, a devida aplicação desses recursos, né? E boa parte dos recursos de crédito rural são recursos públicos, ou seja, recursos que o cidadão, a cidadã brasileira, pelos seus impostos, tributos, contribuíram, e é justo que isso seja devidamente, volte devidamente à sociedade para uma atividade nobre que é a agricultura, agricultura e pecuária. Uma outra questão é a questão ambiental, né? A questão ambiental. Isso é requisito mínimo de todo profissional, Alex, que o projeto ele tem que atentar às questões ambientais. Se for, por exemplo, um projeto de produção de culturas, né, de culturas agrícolas, ele tem que atentar com os insumos, com o uso racional dos insumos. Se for usar agrotóxicos, com receituário agronômico, né, tem que prever o receituário agronômico, que a legislação brasileira prevê que a aplicação de agrotóxicos é com receituário emitido por profissional habilitado. A questão do solo, nosso grande patrimônio, né? Então, os recursos naturais são finitos e nós precisamos conservá-los e produzir o máximo possível com esses recursos conservados. Um outro grande argumento é a questão legal. O artigo 187 da Constituição Federal, a Lei 8.171 de 1991, que é a lei que institui a Política Agrícola Nacional, ela na concepção já prevê assistência técnica. Então, assistência técnica, orientação técnica, seja na elaboração do projeto, seja no acompanhamento da implementação deste projeto, são essenciais. E são investimentos, seja para custeio agrícola, seja para o investimento propriamente dito. Como é que eu vou te falar? É que para mim parece tão óbvio, mas eu sei que é importante esclarecer isso. Então, não são custos gastos, pelo contrário, é uma forma de que aquele recurso do crédito rural seja devidamente aplicado e que realmente tenha uma chance muito grande, né? Eu digo muito grande porque a agricultura ela envolve muitos imprevistos e riscos, né? Riscos climáticos.
Ô,
Mas que esse
Kleber, então você
diga. traga qualidade ao produto.
Então, você está me dizendo que um projeto técnico, ele traz todas as diretrizes para se fazer uma boa produção, um bom andamento aí da atividade, mas traz como consequência o resultado melhor para o produtor também.
Perfeito. Eu trabalhei na assistência técnica, graças a Deus, muito tempo. Hoje eu estou numa atividade mais de coordenação e articulação, mas quando eu trabalhei no campo, eu vi isso muito na prática. Agricultores que agradeceram, porque quando executaram o projeto, né, conseguiram reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade esperada, né, e conseguir uma maior rentabilidade.
Agora, eu acho que a grande dúvida é: o banco tem que cobrar por esse projeto técnico ou é o produtor que tem que escolher o técnico dele, quem vai fazer esse projeto para ele e apresentar para o banco? Eu acho que essa é a grande dúvida, né, que está todo mundo aí pensando. Por que que o custo tem que ser cobrado através do banco, senão você não consegue acessar o financiamento?
Eu acho que a gente precisa, acho que precisa esclarecer isso, né?
Uhum.
A questão da relação do produtor com o profissional é uma relação de confiança, é uma relação de buscar o melhor profissional, né, para a sua condição, né? E a gente entende que há essa sensibilização, essa sensibilidade. Por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que reúne os produtores do país, para este plano safra que ainda vai ser lançado, né, está previsto para ser lançado pelo Ministério da Agricultura, encaminhou uma proposta à senhora ministra da Agricultura, prevendo a necessidade de financiamento da assistência técnica quando o produtor solicitar. E deixou bem claro, a assistência técnica é essencial para a produção agropecuária do país. Isso está na proposta da CNA. O crédito... pela concepção do crédito rural, até deveria ser obrigatório, sim. Mas o crédito hoje, o produtor, ele pode contratar o profissional da confiança dele, mas também ele pode contratar profissional da sua confiança também, mas financiando essa assistência técnica. É isso que a gente defende. Porque isso tem um custo também, né? Embora a assistência técnica seja essencial para a boa aplicação do projeto, para que maximize o uso dos recursos do crédito rural, né, ela tem um custo. E alguns produtores precisam financiar essa assistência técnica. Então, no conjunto da operação do crédito rural, em muitas situações, Alex, é importante para o produtor que ele tenha a possibilidade de financiar também a assistência técnica, entendeu? É mais ou menos isso.
Uhum. Então não é uma imposição do banco, né?
Sem financiar a assistência técnica, mas o que a gente defende, o que a gente acredita que venha nesse plano safra é que a possibilidade de financiar a assistência técnica.
Uhum. Então não é uma imposição do banco, o produtor pode escolher o técnico, o engenheiro agrônomo ou o profissional que ele desejar.
Correto, que ele desejar. Agora tem mais uma questão. O profissional ele tem que ter aquele conhecimento ou aquela habilitação para atividade. A questão agropecuária é muito ampla, né? Tem fruticultura, bovinocultura, tem construções rurais. Então é importante o profissional ter a habilitação. Isso é um ponto. E a outra questão é a confiabilidade. O produtor é uma relação, digamos, entre cliente e contratante, né? Então, isso aí é de cada produtor, né?
Tem pergunta aqui, vou aproveitar o nosso tempo. O Rafael Antônio, de Passo Fundo, ele disse o seguinte: o que acontece hoje é que, em alguns casos, o técnico faz o projeto, o custo para o produtor na média aí de 2%, e quem realmente acaba prestando assessoria ao produtor é uma cooperativa ou uma revenda. Ele pode cobrar desse profissional que fez o projeto para ele um acompanhamento também, Kleber? Como é que seria esse funcionamento e essa relação?
Não, ele não só pode como deve, né? Se ele contratou o produtor, inclusive via crédito rural, né? a elaboração do projeto e a assistência técnica, ele deve cobrar do profissional o devido cumprimento da assistência técnica. Porque é aquela questão, o normal, digamos assim, é que o profissional execute a assistência como foi contratado, né? Se isso não está ocorrendo, é porque está tendo alguma falha. Então, é todo o direito do produtor. E o profissional também, ele é valorizado, na medida em que ele é cobrado por essa assistência, entendeu?
Muito
Quando
bem.
devidamente pago.
Muito bem. E o que que tem que constar num projeto técnico hoje? O que que o produtor tem que ficar atento para não chegar com esse projeto lá no banco e ser reprovado, por exemplo, Kleber?
Olha, a agricultura, quando eu falo agricultura, é produção de animais, produção vegetal, ela é muito rica, é muito diversificada. E um país como o nosso, né, é mais ainda. Pode trabalhar com projetos florestais, pode trabalhar com projetos de produção animal, com hortas, produção de grãos. Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente enfatiza. O profissional, ele já é formado para isso. Ele já é preparado para isso. E ele sabe, em princípio, o que precisa constar no projeto. Então, isso é a razão de ter o profissional elaborando o projeto. Para que o produtor tenha tranquilidade de que o seu projeto é o melhor projeto possível, para ele captar aquele recurso necessário e para que esse recurso, para o produtor, seja algo que maximize a sua rentabilidade. Então, o que cada projeto deve conter? Cada caso é um caso e o profissional, ele tem, em princípio, esse conhecimento do que deve conter esse projeto.
O João Luiz de Camanducaia, João Luiz Vargas de Camanducaia, Minas Gerais, ele disse que é necessário rever alguns pontos, sim, mas que pontos que oneram o produtor rural. Mas dizer que o projeto técnico seja um penduricalho é dizer que os profissionais de agrárias não têm valor algum no processo de avanço tecnológico, produtivo e financeiro do agro brasileiro. Quando ele coloca que é necessário rever alguns pontos, você tem aí em mente algum ponto que é importante aí de ser revisto, Kleber?
A grande questão, sempre que é lançado o plano safra é a questão dos financiamentos agrícolas, né? Todo ano é lançado. O Ministério
Inclusive, o
é
desse
volume.
ano vai ser divulgado dia 17 agora de junho, né?
Projeto 17, correto. A grande questão, Alex, é o seguinte: o volume de recurso, tipo de atividade e os custos desse financiamento, taxas, carências, né? Então, juros, taxa de juros. Então, tem uma série de fatores envolvidos, inclusive muita coisa do mercado financeiro, correto? Agora, a assistência técnica não pode entrar nesse balaio. E como falou aí, comentou o João Luiz, a assistência técnica é uma atividade, é algo essencial. É tão essencial que deveria ser obrigatório que qualquer projeto, qualquer recurso público deveria, ele só pode ser liberado com a assistência técnica. Mas vamos pela questão da sensibilidade, pela formação, pela questão da importância. Um projeto elaborado por um profissional devidamente habilitado e depois acompanhado por esse profissional, ou por um outro profissional também, que às vezes ocorre, né? Mas um profissional que está contratado para acompanhamento técnico, com certeza, esse projeto tem muito mais chance de dar certo. E se ele envolve. E olha só, se o crédito rural envolve boa parte de recursos públicos, é notório que o país quer que esses recursos públicos, cidadão, você como cidadão brasileiro, né, que contribui indiretamente com seus impostos, é natural que você quer ver o quê? Que esses recursos sejam devidamente aplicados, né? Então, nós estamos formando profissionais para isso. Temos cursos, praticamente cerca de 450 cursos de agronomia em geral. Nós temos hoje profissionais que estão sendo formados. Então, nós temos que utilizar esses profissionais, né? E todos ganham. E a agricultura brasileira é uma agricultura fantástica, uma agricultura que, ainda mais agora, com a crise que nós estamos passando, crise sanitária, uma crise econômica e social gravíssima, está aí a prova que o agronegócio é essencial para o país. Então, a assistência técnica nesse processo também é essencial. E o agricultor brasileiro, nós temos que fazer todas as honras a ele, porque o agricultor brasileiro é fundamental para a economia e para o bem-estar da população brasileira.
Muito bem. Kleber, nosso tempo tá estourado aqui, mas enfim, eu agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos que você fez em relação a essa questão. O debate está aberto, obviamente, a gente vai conversar outras vezes, até para tirar mais dúvidas, enfim, responder a eventuais dúvidas dos produtores, dos profissionais, enfim, das áreas que atuam aqui com a gente e participam aqui com a gente. E eu vou deixar claro aqui que a gente vai colocar uma nota de repúdio logo abaixo aqui da entrevista do Kleber, da própria confederação, né, com o título Projeto Técnico Não É Penduricalho, explicando justamente aí essas questões que o Kleber colocou aqui para a gente na discussão. Agradeço muito, viu, Kleber, a possibilidade de estar discutindo isso com você. É um debate que deve se estender, tenho certeza disso, e a gente vai conversar mais vezes. Volte sempre. Obrigado por enquanto.
Muito obrigado. E o nosso reconhecimento ao papel da comunicação, né, que é essencial para levar real news, não fake news, real news. E esse trabalho que você, Alex, e seus colegas estão fazendo é essencial para o país. Parabéns e vamos em frente.
É isso aí. Grande abraço, Kleber. Obrigado.
Obrigado.
Kleber Santos, presidente da Confederação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, participando aqui com a gente, trazendo aí um pouquinho das explicações da importância dos projetos técnicos hoje na elaboração ou no acesso aí aos financiamentos do agronegócio. Obviamente que é um tema ainda que gera algumas discussões e a gente está aberto aí para suas dúvidas. Mande suas dúvidas, mande seus questionamentos e, à medida do possível, a gente vai repassando isso e vai formando um grande debate sobre todas essas situações. E, como eu disse, tem essa nota aí de agravo da Confederação de Engenheiros Agrônomos, que a gente vai disponibilizar para vocês também aqui no site Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.